O drama da falta de energia para milhares de paulistanos continua. Depois da ventania da última sexta-feira, que derrubou árvores e postes, a Enel, concessionária de energia da cidade de São Paulo, diz que já restabeleceu 100% da energia para os usuários, o fornecimento. Só que tem muita gente que diz que não, continua no escuro. Como fica o empresário que foi prejudicado pelo apagão? E o consumidor residencial? Para falar sobre este assunto, convidamos Antônio Celso Baeta Minhoto, doutor em Direito Público e Constitucional. Antônio Celso, bom dia para você.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
Entidades empresariais calculam em mais de R$1,6 bilhão o prejuízo econômico do apagão em São Paulo. Doutor Antônio, quem deve arcar com pelo menos parte dessa conta?
Olha, eu diria que tem uma conta compartilhada aí, porque é uma questão que tem uma certa complexidade para ser analisada, porque, a meu ver, tem parte da responsabilidade é do poder público, é da prefeitura, e parte é responsabilidade da concessionária, que no caso aí é a Enel. A concessionária dela ganhou uma concessão federal, né? Não podemos esquecer isso. Então é mais um complicador. Quer dizer, o próprio poder público, que também é responsável, ele não foi o poder concedente. Então, entra mais um elemento em jogo. Mas eu acredito que eles vão ter que... Tem a responsabilidade da indenização, porque a Enel, com a concessionária e com o poder público, que é o governo federal, a União e o município, ela tem uma relação regulada pelo direito administrativo. Mas com quem toma o serviço de energia elétrica, ela tem uma relação de consumo, que é regulada pelo Código do Consumidor. E no Código do Consumidor, ela tem uma responsabilidade objetiva, ela tem que arcar, mesmo tendo sido, porque aí também é uma coisa que é importante esclarecer, assim, ela não está sendo, vamos dizer, colocar punida, né, ter que indenizar, não está sendo punida pelo vendaval, pela chuva excessiva, ela vai ser punida por ela apresentar uma falta de condições de atender às consequências disso. Quer dizer, ter uma chuva muito forte, um vendaval, uma intempérie, ela não tem como controlar isso, ok. Mas ela teria que ter um plano de ação muito mais eficiente do que o que ela apresentou, com certeza.
Bom, então vamos lá. O empresário que perdeu mercadoria, teve prejuízo, perdeu clientela aí nessa... por conta desse apagão, tem regiões aí que nós já estamos aí há quase uma semana, tem regiões ainda que se queixam da falta de energia. Para quem o empresário deve apresentar a conta? Ele deve entrar com uma ação contra a Enel, contra o poder público? Como é que ele deve fazer para ter de volta pelo menos parte aí diante do prejuízo que ele teve?
Olha, ele pode ter algumas esferas que ele pode atuar. Primeiro, ele pode pleitear junto à própria Enel. É, lógico que você demandar uma empresa, né, uma entidade privada, isso imagina, todo mundo sabe disso, é muito mais provável de você receber do que você entrar contra o poder público, que você pode ganhar, mas vai se tornar um precatório, vai demorar muito tempo. Então, se você quiser receber junto à Enel, você pode tomar o caminho do PROCON, por exemplo. Aliás, pode primeiramente tomar o caminho da própria Enel. A Enel já deu uma declaração dizendo que vai indenizar quem comprovar que teve perdas e tal, mas a gente não sabe até que ponto ela vai cumprir isso. Depois pode ir para o PROCON, que o PROCON ele não tem aquele poder que seria um poder judicial de impor um determinado pagamento, mas ele pode impor multas, ele pode cobrar multas da Enel por descumprimento das suas obrigações. E, por fim, tem a parte judicial. Pode entrar com uma ação judicial para pleitear e especificar esses danos, os prejuízos e pleitear uma indenização.
Ah, ok. Agora, como é que pode ser feita essa comprovação? Porque também aí tem que comprovar. Como é que, por exemplo, um empresário, até um consumidor residencial que está tendo prejuízo aí com o apagão, como é que ele pode apresentar essa comprovação?
É, o que seria a prova definitiva, ideal, digamos assim, seria a nota fiscal. Então, você tem uma televisão, a televisão queimou, um aparelho de som, de rádio, sei lá, um micro-ondas, uma geladeira, qualquer coisa do tipo, que tenha se estragado, né, diante dessa questão da queda de energia. Se você tiver a nota fiscal, é a prova definitiva. Agora, você pode ter outras evidências, né? Também você eventualmente ter até testemunha para isso, ou você ter uma comprovação, fotografia, filmagem, eu acho que tudo isso vai ser considerado. A prova ideal, que seria incontestável, seria uma nota fiscal no nome do consumidor daquele produto, provando que o produto está danificado. Ele pode até contratar um técnico naquela área para a pessoa emitir a declaração. Declaro que a televisão está queimada, não funciona, ou que é o aparelho de som, ou que a geladeira, seja o que for. E essa seria uma situação ideal, ou nessas outras alternativas que eu coloquei.
Estamos conversando com Antônio Celso Baeta Minhotto, doutor em Direito Público Constitucional. O assunto, as consequências do apagão em São Paulo. Claro que o apagão pode acontecer em qualquer cidade, mas estamos aí falando de São Paulo, que é o caso agora mais evidente. Claro que, doutor Antônio, estamos aí no período eleitoral e o debate tem sido contaminado, né, pelo período eleitoral, no segundo turno da campanha em São Paulo, mas a gente vê aí um jogo de empurra. O ministro diz que a culpa é de não sei quem, aí a prefeitura diz que a culpa é de outro e por aí vai. A Enel também está aí no meio dessa confusão e já se fala em substituição da Enel, caducidade do contrato por quebra de contrato, segundo aí algumas autoridades. Como é que o senhor está vendo essa questão do contrato da Enel, que é, como o senhor bem lembrou, um contrato, uma concessão federal? Como é que o senhor está vendo essa questão de substituir a Enel? É um processo complicado? É possível fazer isso a curto prazo? Como é que o senhor vê dentro da sua expertise em relação a esse assunto?
Eu acho que, bom, aí tem uma análise extensa, né, para a gente fazer. A Enel, ela adquiriu essa concessão em 1998, foi por 30 anos. Então, agora em 2028, essa concessão irá se extinguir, né, naturalmente, digamos assim, teria que ser renovada. Agora, a questão que está se colocando muito da caducidade, que seria praticamente um rompimento do contrato, né, um desfazimento do contrato por inadimplemento da concessionária. É preciso considerar que para você romper o contrato, no caso aí por descumprimento, né, por caducidade, você tem que dar direito de defesa para a concessionária. Né? Aliás, como em qualquer outra situação aqui no Brasil, até o devido processo legal, ela tem direito de se defender. E isso significa tomar tempo. Durante esse tempo, ela vai continuar prestando serviço de fornecimento de energia elétrica. Fala também se... Ontem mesmo, estava conversando com um amigo, falando sobre a questão da encampação, que seria uma espécie de uma intervenção na Enel, né? Pode, é possível legalmente, né, o próprio presidente entrar com um decreto, nomear um interventor, mas o interventor vai pegar a empresa com a estrutura que ela já tem, vai ter que receber verbas para tentar estruturar essa empresa. Não sei até que ponto isso seria efetivo, seria eficaz. Então, todos os caminhos têm aí um certo sofrimento, vamos dizer assim, uma certa dificuldade. Também é interessante analisar o seguinte, tá? Você falou bem a questão do jogo de empurra, né? O foco agora é a questão das árvores, né? O chamado manejo arbóreo. E tem um documento que está até circulando até na internet, de um convênio que foi firmado entre a Prefeitura e a Enel em 2020, justamente sobre o manejo arbóreo. E nesse documento tem lá que esse manejo ele vai ser feito em parte pela Prefeitura e em parte pela Enel. Por quê? Porque tem árvores que estão literalmente emaranhadas nos fios elétricos, na rede de fiação elétrica. Então, você não pode pegar uma equipe, por exemplo, de uma subprefeitura, mandar lá para aquela árvore e dizer, vai lá, faz a poda, está tudo energizado.
Sim.
Os caras não entendem nada de energia elétrica, pode tomar um choque, pode se ferir, pode até morrer. Então, a Enel teria que fazer essa manutenção. Então, uma parte da Enel, uma parte da prefeitura. E, para completar, né, completar essa nossa análise, uma coisa é certa, desde 2018 já é a terceira vez que a Enel se envolve no mesmo tipo de situação de apagão. Então, assim, já ficou claro que ela não tem condição de atender, especialmente uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, ela não tem condição de atender. Então, o que fazer, né, aí nessa situação, a gente tem vários caminhos. Mas me parece certo que chegando 2028, ela não vai conseguir renovação de concessão e realmente ela está mostrando que não tem condições de atender essa área aqui onde ela é concessionária, em São Paulo.
Ok. Doutor Antônio Celso Baeta Minhoto, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelas explicações. Um abraço, até uma próxima.
Obrigado a você e a seus ouvintes. Um bom dia.